Olá pessoal, Elias Jabur aqui para mais episódios do Melhor de Pequim. O tom de voz um pouco denuncia um pouco a situação, né? Estamos gravando hoje, um dia após a eliminação do Brasil na Copa do Mundo, e por mais que a gente possa fazer uma grande tese aqui sobre o que levou o Brasil a ser eliminado, etc., o grande fato é que o povo brasileiro respira futebol. E futebol, ele é um elemento fundamental da própria nacionalidade. As pessoas se encontram naqueles 11 em campo, né? As pessoas se encontram a cada 4 anos naquela ansiedade para o início de uma Copa do Mundo para o Brasil, né? Então, é impossível ser racional muitas vezes. Então, a tristeza toma conta mesmo, sabe? Isso independente de nós acharmos, por exemplo, como eu estava discutindo agora aqui com o Yuri, que nós temos um problema estrutural no futebol brasileiro, né? Não é somente Carlos Ancelotti, as escolhas do Carlos Ancelotti, não é? Ou as brigas políticas na CBF. Tudo isso é expressão de uma história, né? Que é a comoditização do futebol brasileiro. Nós produzimos hoje talentos que com 16 anos de idade pegam suas malas, vão para a Europa jogar bola e se transformam em europeus. E, em certa medida, isso aqui nem um saudosismo em relação ao passado, longe disso, né? Mas o passado foi vencedor. E é do passado, nós temos que tirar lições, né? E nem também ser contra esquemas táticos. Muito pelo contrário, eu acho que a tática e a estratégia no jogo de futebol é cada vez mais fundamental. Mas o Brasil perdeu a existência, né? Aqueles jogadores ali, por melhores que eles possam ser nos seus clubes na Europa, eles jogam como europeus. E como diz o Yuri, vai jogar contra o europeu, mas perder para os europeus, porque eles sabem jogar daquele jeito. O time da Noruega, por exemplo, um time que beira a mediocridade. Gente, desculpa, né? Mas o que eles têm são dois. É uma frieza tática absurda, eles souberam sofrer o tempo inteiro. Tem dois jogadores, tem dois meias armadores que sabem amar bem o jogo, e o centroavante que é um absurdo. Né? O Haaland é simplesmente um absurdo de jogador. Né? Ele lembra muito com as suas devidas características. Eu sei que muita gente mais vai me xingar, o Sérgio Chulapa, né? Foi o centroavante brasileiro na Copa de 82, né? Que jogava com o corpo, ele sabia a hora de cabecear, sabia a hora de chutar, podia chutar de canela, mas ele chutava, né? Sabe, o Haaland não fica mais do que 3 segundos com a bola no pé. Porque ele sabe das limitações dele. Mas ele sabe se posicionar na área e o time joga em função disso. Então o jogo deles é basicamente encontrar o momento para a bola chegar nele. Então o Brasil ontem, ele. Ontem falou que estamos gravando na segunda-feira. Ele entregou isso daí. Mas o problema é estrutural. É muito estrutural no Brasil. E não é em 4 anos que vai se discutir isso novamente. Talvez isso seja um caminho sem volta. Né, o Brasil vai ter que se acostumar quase de ser segunda ou terceira prateleira do futebol mundial, porque é assim que está acontecendo, né? Mas a gente não pode deixar de se indignar com relação a isso, tá? Então a tristeza bate muito, né? E hoje eu estou muito triste, particularmente, né? E peço muito desculpas, peço as minhas desculpas para vocês, porque é ruim mesmo. Mas eu queria aproveitar hoje a conversa aqui, nossa, porque a Copa do Mundo teve um episódio de uma anulação do cartão vermelho. Ou seja, o Trump, ele pede para anular o cartão vermelho. Então o jogador vai estar disponível para o jogo com a Bélgica, né? O que em tese é um grande absurdo. Ainda mais vindo de um pedido do presidente dos Estados Unidos. Isso levanta uma questão que envolve o sistema político estadunidense, mais do que isso, né? Qual que é o regime que opera hoje nos Estados Unidos? Seria um fascismo aquilo ali? O Trump, ele é símbolo de uma síntese de uma série de contradições que desembocam na fascistização aberta do sistema político estadunidense. Essa é uma questão que tem que se levantar, ainda mais quando nós falamos em um país que está comemorando os 250 anos da sua independência. E nós que estamos operando em nível da luta de classe internacional, a gente está o tempo inteiro olhando para o mundo, para tomar decisões políticas aqui no Brasil, entender um pouco da história dos Estados Unidos, ela é parte fundamental da formação de um marxista, de um militante de esquerda, de alguém que pensa o Brasil de forma estratégica. Por quê? Porque o que se vende dos Estados Unidos para cá, e a extrema-direita acaba reproduzindo muito, é o que é de um capitalismo de mercado que deu certo, o país da liberdade. Inclusive, na semana passada, eu peço para quem quiser acompanhar, assistam o debate que eu fiz com o vereador de São Paulo, Rubinho Nunes, no BarbaCast. E ali fica evidente esse tipo de coisa, ou seja, essa noção de capitalismo de mercado, o empreendedorismo, ou seja, e os Estados Unidos como expressão disso daí. Quando, na verdade, os Estados Unidos é uma construção histórica apoiada em um estado precoce e poderosíssimo, né? Ou seja, o seu movimento de independência em relação à Inglaterra veio da ambição de se construir um estado industrial poderoso. Já começa por aqui uma grande questão. Mas abrindo um parênteses aqui sobre o debate com o Rubinho Nunes, né? Antigamente, assim, eu tenho 50 anos de idade, eu peguei uma época que quando se discutia capitalismo, o paradigma era Estados Unidos, né? Ou seja, enquanto um Estado que construiu um poderoso capitalismo industrial, uma potência absurdamente gigante, Estados Unidos, a Alemanha, com seus oito bancos públicos, um país que nasce precocemente financeirizado no sentido do sistema financeiro público, logo de cara ele surge no horizonte capitalista alemão no pós-1871, que é a unificação alemã, e também precocemente militarizado. O Japão, com a inovação Meiji, ou seja, uma revolução de cima para baixo em que o Estado toma para si a tarefa da industrialização do país diante da ameaça externa, que é sintetizada na tentativa dos Estados Unidos em abrir os portos japoneses de qualquer maneira para tomar conta do mercado japonês, né? Coreia do Sul, com seus chaebols, hoje são 56 conglomerados empresariais familiares e que durante muito tempo operaram na base do fuzil da cabeça do Estado sobre essas empresas, ou seja, tinham metas de exportação, metas de catch-up, mesma coisa do Japão com os aibatsu de Keiretsu, né? Então esse é o paradigma do capitalismo. Nesse debate com o Rubinho Nunes, uma coisa que é interessante é que se demonstra muito a indigência intelectual que hoje marca a direita acima da direita brasileira. O paradigma de capitalismo deles é Paraguai e Argentina. O Paraguai está se transformando em uma maquila mexicana, porque na década de 90 também tinha essa conversa. O México é um exemplo. O México decidiu se alojar uma série de indústrias de baixíssimo valor agregado para exportação. Então falava-se para nós aqui no Brasil que o México era exemplo a ser seguido por conta dessa decisão. Quando, na verdade, o que nós temos que observar é se aquele país tem uma política e uma estratégia nacional de desenvolvimento para que ela alcance o questionamento tecnológico em relação aos países centrais ou não. O México nunca teve isso. Mesma coisa o Paraguai hoje, né? Que virou uma maquila mexicana no Paraguai, com baixíssimo, uma tributária de 10%, e aí a extrema-direita fala do Brasil para taxa muito. Então o Paraguai virou um case, e o Milei, que é um país, uma figura que destruiu de vez o capitalismo argentino, que hoje opera na base das exportações de commodities e na alta precarização do trabalho, mas que apresenta números como a baixa inflação, redução da pobreza por conta do surgimento de empregos altamente precarizados, ou seja, isso é o paradigma da extrema-direita e direita brasileira. Também o paradigma, vamos dizer assim, de um capitalismo, esses dois capitalismos como capitalismos que dividem mercado, né? O caso da. Ele fala que a Argentina abriu para o mercado, para o exterior e tal, o Paraguai é a mesma coisa, né? E, em certa medida, os Estados Unidos também falou isso. Então, aproveitando esse ensejo dos 250 anos dos Estados Unidos, é bom deixar claro aqui falar um pouco dessa trajetória do capitalismo estadunidense. Um capitalismo que nasce altamente sob amparo estatal desde a sua fundação. Esse capitalismo, ele é um capitalismo que. Eu dou três aulas de trajetória desde o movimentista dos Estados Unidos, né? Na disciplina que eu dou na pós em economia na UERJ, chamada Teoria do Desenvolvimento Comparado. Né? Os Estados Unidos ele é um caso clássico de um Estado desenvolventista. Clássico. O Estado surge nos surge em dever à independência dos Estados Unidos. E a independência ela é um ato em que de rebeldia em prol do nascimento de um Estado que fosse que seria capaz de gerir seu próprio desenvolvimento sem interferência inglesa. A Inglaterra ela era um empecilho a essa ambição estadunidense à época. E assim que surge a independência, surgem as instituições fundacionais de um Estado de caráter desenvolvimentista. Vamos falar, por exemplo, aqui, o protecionismo, ou seja, os Estados Unidos foi um país que protegeu e ainda protege absurdamente a sua indústria. O crédito público, ou seja, o papel do Estado, a partir do Instituto da Dívida Pública / compras governamentais para fomentar a demanda da sua economia. E ao fomentar a demanda, também fomentar as inovações tecnológicas via compras governamentais. Na década de 40 do século passado, os Estados Unidos eles conseguem construir um complexo industrial militar alimentado por um Estado que manteve um privilégio exorbitante do dólar, e um Estado que construiu todas as agências necessárias para transformar o complexo industrial militar no principal elemento de onde saíam as inovações tecnológicas, aquele capitalismo, ou seja, o Vale do Silício, por exemplo, que alimenta, a região dos Estados Unidos, que alimenta muito o complexo industrial militar, e depois para uso civil de tecnologias como internet, GPS, enfim, tudo isso aí. É amparado por instituições como a DARPA, por exemplo. A DARPA é uma instituição orientada para o financiamento de alta tecnologia dos Estados Unidos. A NASA nem se fala, né? Então, os Estados Unidos, ele é um compêndio de um Estado desenvolvimentista. Até hoje, altamente anabolizado. Nunca foi de livre mercado aquilo ali, muito pelo contrário. Um outro fato que é interessante é que eu sempre gosto de repetir, porque eu tenho a minha dissertação de mestrado, tocou nesse assunto, que foi a expansão ao oeste dos Estados Unidos. Isso ocorre no final, no último quarto do século XIX. Os Estados Unidos, eles transformam Chicago, no ponto fulcral dessa expansão ao oeste. Funda-se instituições como a Tennessee Valley para a transformação de Chicago em um hub ferroviário e rodoviário para a expansão ao oeste. E daí os Estados Unidos, via intervenção maciça do Estado, se transforma no, nesse, nesse, nessa, nesse, nesse país de uma geografia de uma geografia fantástica, né? Um país ele banhado por dois oceanos, ou seja, uma proteção natural que conta muito para entender a história dos Estados Unidos, enquanto a Europa não tem essa proteção, muito menos a Rússia, a China, muito menos eles têm essa proteção natural em dois oceanos, né? E um Estado altamente militarizado desde a sua origem, tá? E vou entrar nesse assunto da militarização dos Estados Unidos quando for falar da extrema-direita e da religião dos Estados Unidos. Então, o que eu queria colocar de imediato aqui para vocês é que são 250 anos, 250 anos de um Estado clássico para se estudar o que é o modelo ou dinâmica desenvolvimentista de desenvolvimento. Eu ouso dizer, inclusive, que hoje somente talvez somente a China tenha um grau de interferência estatal na economia da mesma dimensão que os Estados Unidos. O seu Trump, por exemplo, ele está deliberadamente se utilizando de tarifas para virar o jogo do comércio internacional, porque nesse aspecto o livre comércio que interessou livre internacional que interessava os Estados Unidos durante muito tempo, principalmente após a Guerra Mundial, não interessa mais. Porque é um capitalismo que, ao se financiarizar, perdeu a capacidade de gerar inovações tecnológicas de forma ininterrupta. A financiarização, ela vai erodir a capacidade dos Estados Unidos de se transformar em um país competitivo hoje. Então, esse livre mercado não funciona mais, não é mais útil aos Estados Unidos. Daí a tentativa de Trump e Biden e outros de rasgar as regras do comércio internacional, rasgar as regras da governança internacional, regras essas criadas por eles mesmos após o final da Segunda Guerra Mundial. E o final da Segunda Guerra Mundial é muito interessante. Primeiro, que os Estados Unidos foi o país único que mais lucrou com a guerra. E não teve grandes partes do seu território atingido, somente o Havaí, né? O Havaí. E eles terminam a Segunda Guerra Mundial com 50% do PIB mundial sob seu controle. E esse controle do PIB mundial foi o ponto de partida para o quê? Para que eles pudessem impor ao mundo, a uma moeda de referência internacional, até porque a reconstrução europeia no pós-Guerra Mundial foi uma gigantesca operação de Estado, em que as empresas americanas se aproveitaram absurdamente de uma reserva de mercado que era a Europa destruída, para reconstruir a Europa, e financiada pelo dólar. Ou seja, os americanos saem como grandes vencedores da Segunda Guerra Mundial, justamente por isso. E ainda mais uma vantagem estratégica, que é a bomba nuclear. A bomba nuclear foi lançada duas vezes sobre o Japão, enquanto que a União Soviética, que saiu com uma grande vitoriosa moral da Segunda Guerra Mundial, era um país que são um país com 27 milhões de mortos e 20 milhões de desabrigados e sem a bomba nuclear. Então, ao final da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos eles surgem com condições de criar uma ordem internacional à sua imagem e semelhança. E na medida que essa ordem internacional à sua imagem e semelhança foi se transformando disfuncional para a manutenção da sua governança, esse Estado, em nome de mercado, esse Estado decide acabar com esse jogo que eles mesmos inventaram e partiram para a construção de mecanismos de tarifa, de tarifas comerciais contra quaisquer países, como forma de obrigar os países a renegociar os termos das relações internacionais com os Estados Unidos. Só que o mundo hoje não é mais aquele de 45, o mundo mudou muito desde aquela época, ainda mais, o mundo mudou muito depois, nos últimos 20, 30 anos, o que demonstra que esse país já não está mais com essa força toda. Então, esse é um ponto que eu acho que é fundamental. Hoje os Estados Unidos é um país que tem centenas de bases militares no mundo afora. Somente a China, por exemplo, tem mais de 50 bases militares ao redor dela, a cercando. Isso não é pouca coisa. Um outro dado que é interessante colocar, que desde a sua independência, em 1776, os Estados Unidos nunca ficaram 20 anos fora de uma guerra, fora de uma guerra e fora de uma guerra para fora de suas fronteiras. Então, é um Estado militarista. A violência, eu costumo dizer, a violência está no DNA daquela sociedade. Desde uma noção que entrega a necessidade de ter bases militares mundo afora, até essa noção individual de que as pessoas podem fazer o que elas bem entendem, inclusive ter uma arma para se defender, o que transformou os Estados Unidos numa bomba relógio social. Então, aqui tem esse elemento, e esse elemento é uma explicação que não é uma explicação fácil, né? Os Estados Unidos, ele é uma sociedade que é baseada numa religião, isso é uma massa de puritanos que saem da Inglaterra e vão para os Estados Unidos com uma crença absurda de que eles estavam indo cumprir uma missão, que era construir a Nova Canaã, o que significa que o Velho Testamento, ele é a base fundante daquele estado. Eles vão construir uma Nova Canaã, e mais do que isso, eles têm um destino manifesto. Esse destino manifesto, ele é substancialmente a de levar aquela civilização para o resto do mundo, ou seja, cristianizar o resto do mundo. Não é à toa que toda a guerra que os americanos fazem, eles falam que é uma guerra em nome de Deus. Tá? Então, nós aqui colocarmos que os Estados Unidos é uma teocracia, não é nenhum exagero. Hoje os Estados Unidos têm pelo menos 6 milhões de cristãos fanáticos militando por candidatos de extrema-direita ou altamente conservadores. Esse é o retrato da sociedade americana. Eu costumo dizer, quando me perguntam sobre relações exteriores da China e Estados Unidos, falo o seguinte: a China é um país, é uma civilização que nasce em torno de dois grandes vales férteis, né? E esses dois grandes vales férteis, e como todo vale fértil, ele é caracterizado por muita água, muita terra, o que faz com que o trabalho necessário para se aferir o excedente seja muito menor na China que em lugares onde as relações entre ser humano e natureza são muito difíceis, como no Mediterrâneo Oriental, ou na atual Palestina Histórica, por exemplo, ocupada por uma entidade sionista. Essa civilização chinesa, por conta dessas relações entre uma natureza amigáveis, onde o excedente de produção não necessariamente demandava uma luta incessante entre ser uma natureza, ali surgem filosofias de caráter civilizatório e tolerante. Então, as relações exteriores chinesas, as relações da China com o mundo, espelham essa relação. Espelham essa história, espelham essas filosofias, né? Ou seja, hoje a China fala de construção de um mundo de destino compartilhado. Isso é uma visão confucionista de mundo, uma visão confucionismo e confucionista e altamente, vamos dizer assim, também influenciada pelo marxismo, tá? Ou seja, esse internacionalismo chinês. Esse é um ponto. Por outro lado, os Estados Unidos, se a gente quer entender os Estados Unidos hoje em comparação com a China, a gente já tem que entender essas ideologias reacionárias que surge no Mediterrâneo Oriental, região esta em que as relações de ser humano e natureza sempre foram muito duras e difíceis. O embrutecimento humano diante da necessidade de uma altíssima carga horária de trabalho a fim de aferir o excedente levou ao surgimento de filosofias como essa: Destino Manifesto, Nova Canaã, os Estados Unidos como um país especial, Ou seja, essas ideologias saem daquela região do mundo, vão parar nos Estados Unidos, onde eles encontram gigantesca expressão. Todos os presidentes dos Estados Unidos dizem que os Estados Unidos têm um papel especial no mundo, quando tomam posse. Que eles têm um papo, eles são uma civilização especial. E que o papel deles é levar o quê? Civilizar o mundo. Então, todas as guerras se justificam a partir desse mantra. Isso do posto ideológico. As guerras, evidentemente, são guerras imperialistas, de rapina, de saque, de, enfim, de pilhagem, tudo como você sabe. Mas o arcabouço ideológico é exatamente esse. E mais do que isso, né? Os Estados Unidos é uma sociedade altamente militarizada, uma sociedade, uma superestrutura orientada para a expansão externa, uma expansão externa infinita. E como é baseada numa região, a chance que eu vejo no mundo, por exemplo, eles vão ter mais capacidade de competir com a China, isso já está muito claro. Perderam completamente dinamismo em relação à China. Então, eles demandam o tempo inteiro pela necessidade de guerra. E essas guerras não são porque o capitalismo necessita de guerras per se, e sim porque, já que eu sou um enviado de Deus, eu vou ser destruído, eu vou levar o mundo junto. Essa é a lógica que opera a mente dos Estados Unidos. A mente dos Estados Unidos. Por outro lado, é uma sociedade em que o racismo, ele é uma ideologia fundante daquela sociedade, daquele conjunto societal, vamos dizer assim. Então, o apartheid, por exemplo, na África do Sul, ele vem muito depois do apartheid estadunidense. Existe um texto, desculpa, do professor Domenico Lossuri, que ele fala das origens norte-americanas do fascismo, do nazismo. Não me lembro muito bem o título, mas o conteúdo eu li muito bem, em que ele elenca, por exemplo, a admiração que os círculos de Hitler tinha pelos Estados Unidos. E mais do que isso, eles viam os Estados Unidos como exemplo de construção de uma sociedade racial que a Alemanha deveria adotar. O Himmler, por exemplo, que ele era um estudioso da experiência do apartheid estadunidense. Apartheid esse que só acaba na década de 60, pessoal. O que é muito interessante, não é? Essa sociedade racial, por exemplo, racista, ela nasce com a sua independência em 1776 e somente acaba em tese em 1964. 190 anos de segregação racial. Então, se nós pegarmos a história dos Estados Unidos de 240 anos, a maior parte dessa história é marcada pelo fato de que, em certos lugares, negros não podiam ocupar o mesmo lugar de brancos. Isso pouca gente falou, coloca no debate público isso daí. Só a esquerda sabe qual é essa história. É uma sociedade, por exemplo, que passou no século XX, em comparação com a Europa. Eu sempre comento isso também. A Europa conseguiu criar uma sociedade no século XX com sindicatos fortes, com partidos comunistas fortes. Isso é a base também para a constituição de estados de bem-estar social na Europa. A pressão dos sindicatos, partidos comunistas, partidos sociais e partidos social-democratas, então social-democratas também fortes. O século XX foi marcado pela dizimação da esquerda nos Estados Unidos. A Revolução Russa, ela acende um baita sinal de alerta, e de lá para cá, em grande medida, a esquerda nos Estados Unidos, ela foi dizimada. Sindicatos, Partido Comunista, o Partido dos Panteras Negras. E usando todos os expedientes possíveis, desde a morte em si, desde a matança, desde a violência policial aberta contra esses grupos, ou aprisionamentos. Os Estados Unidos é o país que tem mais, com a maior população carcerária do mundo. Ou então, recorrendo a instrumentos bem heterodoxos, como, por exemplo, a introdução do crack naquela sociedade. O crack, existe documentário do Netflix sobre isso, né? O papel do crack na quebra do tecido social do povo negro e da resistência do povo negro americano, estadunidense. Então, os Estados Unidos, eles recorreram o tempo inteiro a todas as artimanhas para desarticular e destruir com a esquerda daquele país. Até que hoje não tem esquerda nos Estados Unidos. Que existe uma esquerda socialista, democrática, altamente avançada para aqueles padrões, mas longe de ser uma esquerda socialista, uma esquerda revolucionária, e uma esquerda que consegue observar além do horizonte, de uma visão, de uma, do horizonte, de uma democracia burguesa, burguesa com preocupação social. O fato é esse também nos Estados Unidos. Tá? Os Estados Unidos são uma sociedade, por outro lado, que consome uma capacidade gigantesca de inovação tecnológica. É uma capacidade gigantesca de inovação tecnológica que tem relação direta com o que eu já falei aqui, o papel digital daquela economia. Os Estados Unidos, por exemplo, eles conseguem planejar a sua economia de tal forma que eles se utilizam daqueles milhares de pequenos produtores que habitavam o norte do país para fabricar como o ponto de partida de um capitalismo industrial que mais à frente ele ia se conformar no complexo industrial militar. Então, aqui tem que ser da superfície. O complexo industrial militar é produto de um processo que nasce na Guerra Civil, em que milhares de pequenos produtores passam a se concentrar na construção de armamentos para fins de combater contra o sul escravista. E a partir dali surge não somente um caos de cultura militarista, mas as condições objetivas para, a partir de força do processo, de fusão e aquisição, fusões e aquisições, dentro dessa pequena produção de armas e pequenos produtores, surgiu esse complexo industrial militar dos Estados Unidos, né? É um país que foi capaz de construir esse complexo industrial e um país com a capacidade de fazer ciência gigantesca. É de se admirar a capacidade inventiva do povo americano. E aqui essa capacidade inventiva também foi serviu de parâmetro e serviu de inspiração para nós também. O Lenin é um caso muito muito um caso clássico de uma figura que estudava no detalhe os Estados Unidos. Existe um livro um livro maravilhoso, um dos melhores livros que eu li na minha vida, chamado Hammer, um capitalista em Moscou. Arnold Hammer foi um bilionário estadunidense no século XX, dono da Occidental, que é uma grande petrolífera mundial, e ele fez fortuna na Rússia a partir de uma concessão que Lenin entrega para ele da NEP, uma concessão de mina de amianto. Né? E ele comenta nesse livro que é maravilhoso um encontro dele com Lenin. E nesse encontro com Lenin, o Lenin fala: olha, os Estados Unidos e a Rússia têm condições economias complementares, né? Então explica a possibilidade dos americanos terem acesso a concessões dentro da Rússia Soviética, a partir da NEP, né? A possibilidade de transferir da tecnologia americana ser aplicada da Rússia, né? E as possibilidades que isso traria para a classe trabalhadora russa, entrada de emprego. E ele descreve a sociedade estadunidense com muita e a capacidade de inovação e a capacidade de crescimento daquele país de forma muito muito interessante. Então o Lenin olhava para os Estados Unidos e falava: olha, a Rússia Soviética, ela intenta ser os Estados Unidos aqui da nossa região, com aquela mesma capacidade. Tanto é que o bolchevismo, ele é o quê? Ele é definido como a edificação, mas o espírito prático americano. Então também veio inspirações muito 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 interessantes dos Estados Unidos para o nosso campo político. Lenin, inclusive, ele era uma figura tão interessada nos Estados Unidos que ele escreveu um livro chamado Agricultura e Capitalismo nos Estados Unidos da América, em que ele analisa as irregularidades econômicas que transformaram aquela agricultura uma agricultura gigantesca e potente já no início do século XX. Então, os Estados Unidos sempre foi um campo de atenção para Lenin, de estudo. Aliás, o Lenin era assinante de uma revista que até hoje é muito famosa, chamada Scientific American, que é porque é editada por Harvard. O Arnold Hammer percebe uma pilha dessas revistas na história de Lenin, e eu acho que isso é muito interessante, porque nós, enquanto comunistas, temos que olhar para esses capitalismos avançados, e que esses capitalismos que entregaram inovações tecnológicas, entregaram tecnologia de ponta, para podermos entender como as coisas funcionam, né? Não temos que olhar para o Paraguai, para a Argentina, para capitalismos que não, entre aspas, não chegaram lá, né? Nós temos que aprender essas experiências, aprender um detalhe dessas experiências. Esses grandes processos históricos de construção desses capitalistas, desses processos desenvolvimentistas, para que nós possamos construir o nosso processo. O nosso horizonte é aprender o ponto mais alto, aquilo que nós negamos, e superar aquilo ali, tá? Então, estudar os Estados Unidos, ele é fundamental para a nossa militância. E, por fim, Donald Trump. Eu não sou daquelas pessoas que acham que o Donald Trump, ele é um céu no mundo. Ele é uma exceção à regra. Ele inaugura uma ditadura nos Estados Unidos, né? Não sou desse, não, não, acho muito simplista isso. Eu acredito que o Donald Trump ele tem uma profundidade histórica. Em grande medida, ele reedita o pacto de poder pós-revolução americana, pós-fim da Segunda Guerra, da Guerra Civil. E esse pacto, ele é um pacto que reafirma o destino manifesto, ao mesmo tempo que reafirma e que assenta as bases de uma sociedade racializada nos Estados Unidos, uma sociedade racial. O Trump, ele é o cara que tenta repactuar esse processo histórico, né? E a resposta americana para a sua decadência e para a perda de competitividade do mundo e também a quebra do tecido social deles próprios é a reedição do pacto de poder pós guerra de secessão. Esse é o X da questão para entender o Donald Trump. E se não fosse ele ser um democrata, seria até o Obama, inclusive, como foi Biden. O Obama, ele edita leis de imigração muito fortes. Trump não aprofunda, Biden não mexe nada disso, o Trump está de novo barbarizando. Então, existe um processo muito grande de respostas de caráter reacionário à crise do império. O Trump, ele inicia uma guerra tarifária contra a China. Joe Biden aprofunda essa guerra tarifária contra a China, aprofunda, o Trump aprofunda, e os americanos estão perdendo essa guerra. Ou seja, os Estados Unidos, para fins aqui de terminar essa conversa rápida, mas com bate-papo, tem nenhuma grande aula, nenhuma grande análise sobre os Estados Unidos. Ele é um campo de observação fundamental para nós aqui, para a nossa esquerda, para entendermos como o capitalismo funciona, para que nós possamos nos apetrechar diante da necessidade de enfrentar o debate público contra a extrema-direita. Então, essa coisa de livre mercado não sobrevive a 5 minutos de análise daquela história, não é? Mas é perceber que existem novidades por aí. E essa novidade, como a China, por exemplo, o Sul Global, mas principalmente a China, coloca em xeque muito desse grande monopólio que os Estados Unidos, eles vêm exercendo no mundo já há quase 250 anos. Os Estados Unidos é um dos países que o Lênin estuda com profundidade naquele livro Imperialismo e Estágio Superior do Capitalismo. Porque já percebe os Estados Unidos, a Alemanha e o Japão como três estados desenvolvimentistas com capacidade, não só capacidade, mas com já tendo ultrapassado a Inglaterra vitoriana. Ou seja, estudar aquela experiência fundamental para nós, assim como estudar esse atual estágio do desenvolvimento dos Estados Unidos com uso na sua própria história. Nós estamos diante de um país que está com a sua sociedade apodrecendo. Os Estados Unidos, hoje, se não me engano, tem mais de 20 milhões de pessoas ali, passando abaixo da linha da pobreza, passando fome. Isso não é qualquer coisa. O país mais rico do mundo é o país que tem hoje centenas de cracolândia para país afora. Existe uma epidemia de opioides nos Estados Unidos. Eu costumo dizer também que se o Trump está preocupado com o Comando Vermelho, com o PCC, deveria estar preocupado com a indústria farmacêutica estadunidense, que é a que mais lucra com a epidemia de ópio. É uma sociedade que está de um alto grau de degradação, e a resposta que eles vão encontrar não vai ser a reforma daquela sociedade via ampliação da democracia, ampliação do povo à saúde pública, à educação de qualidade, ou um certo nível de mercantilização daquela sociedade. Eles estão dobrando a aposta na exclusão, dobrando a aposta no pacto de poder da pós-guerra de secessão, e também na tentativa de instaurar uma ditadura militar global 4.0. Para nós aqui no Brasil é fundamental isso daquela experiência. Um forte abraço e um beijo no coração de vocês.